Mundo Livre FM.
Thank you.
sua atitude sonora.
When the sun goes down and the moon comes up,
sonora.
Talvez No. brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't, oh no, no, hesitate.
Da vertigem que se sente. Track. Runaway train burning it.
sua atitude sonora.
Tell you what you saw and never
FM.
seen what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart, they'll fall to ruin one day for making us part. Your part, oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Back on the chain.
Sonora.
Get up, stand up. Stand up for your right.
Toca na Mundo Livre. Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap. Da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações. Rimas e batidas. DJs e MCs. Ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
As casas em um formato diferente chamam a atenção de quem passa. No meio da floresta amazônica, uma cidade inteira foi construída por Henry Ford no período da borracha na década de 1930. Belterra. Visionário para a época, Henry Ford nunca pisou em Belterra, a cidade que construiu. Hoje, a união de tecnologia e ancestralidade voltam a impulsionar negócios nesse pedaço da Amazônia. O MUCA, Museu de Ciência da Amazônia, vai abrigar o maior banco genético vivo do planeta, além de um laboratório avançado de selva, como explica o coordenador educacional do museu, Arthur Carvalho.
Diferente dos museus convencionais que a gente é acostumado a ver pelo mundo afora, nossas coleções e os nossos trabalhos são mais voltados para a parte da ciência amazônica. É um laboratório que, ao mesmo tempo que ele tem tecnologias para desenvolver novos produtos, como são os casos dos cosméticos, está muito próximo das comunidades e de onde vêm os insumos para a produção desses cosméticos.
Uma ideia que saiu dos bancos da universidade e hoje virou produto. Foi assim que a farmacêutica Melissa Karen em Laje, criou a Marra Cosméticos.
Foi a partir de uma apresentação que eu descobri que na universidade tinha professoras que trabalhavam com cosméticos e com produtos da biodiversidade amazônica. Eu pedi para poder entrar no laboratório e a professora me aceitou. Inicialmente eu comecei querendo fazer um produto para cabelo cacheado, mas que utilizava babosa, que não era amazônico. Depois de um tempo, as orientadoras deram a ideia de fazer utilizando produtos da região. São todos produtos biodegradáveis, então você pode banhar com esses produtos no rio, na cachoeira, no mar. O ativo principal, que é o nosso óleo, né? E para os condicionadores também utilizamos manteigas, são todos do Pará.
Como que é para você trabalhar com produtos que vêm do estado que você nasceu, de uma região de valorização desses produtos que você tem mostrado para a gente?
É uma alegria, assim, porque geralmente eu cresci muito com a visão de que para conseguir coisas interessantes ou fazer coisas interessantes, teria que ir para fora ou vir coisas de outros estados. E hoje poder saber que tem todas essas matérias-primas, poder valorizar isso, ter contato com as comunidades e utilizar isso para o meu negócio, é muito gratificante poder utilizar as coisas daqui e poder estar em contato com as pessoas que produzem também, principalmente esses óleos.
E também mostrar para fora.
Isso, porque acredito que as pessoas, algumas pessoas acham que as coisas da Amazônia é muito assim, ainda artesanal. E tem o seu valor, mas também tem a parte científica, né? Nós estamos na universidade, produzimos com todo um critério científico, mas também com as coisas da comunidade, do território, né? Com os produtos do território.
Valorizar os conhecimentos tradicionais e usar tecnologia e ciência. Uma união que potencializa projetos como o de Melissa, como explica a professora de Economia da Universidade de São Paulo, Maria Silvia Sais.
São ações em que se você une o saber tradicional com a ciência. E a ciência para quê? Para ter uma rastreabilidade, para o produtor compartilhar valor adequado, né? Não ser simplesmente tirar o valor dele e ser colocado no mercado com valor alto e ele não receber esse valor, né? Então, todos esses exemplos vão levando a gente ver que tem sim solução, só que é uma transição. É uma transição que está saindo de um nichos pequenos para o que a gente chama de regime, né? Mudar o regime de exploração, de forma de que atua a cadeia de valor.
A matéria-prima para alguns dos produtos da Melissa